Agora são 9 horas e 33 minutos e a gente vai falar sobre um dado muito preocupante. Em um ano, 32 milhões de brasileiros foram chantageados por dados vazados no país. Esses dados são da segunda edição da pesquisa de vitimização e percepção da segurança pública no Brasil. Foram realizados pelo Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e foi constatado que cerca de 32 milhões de brasileiros, um a cada cinco cidadãos, foram ameaçados ou chantageados com o uso de dados pessoais ou de dados de familiares. Isso a gente está falando entre julho de 2024 e junho de 2025. Nesse intervalo, as tentativas de golpe chegaram a aproximadamente 5.300 por hora no Brasil inteiro, o que gerou um prejuízo estimado em mais de 24 bilhões de reais. Mais de 46 milhões de pessoas receberam mensagens ou ligações falsas de centrais de segurança no período analisado. Como é que essas vítimas desses golpes podem fazer, então, para denunciar esse caso? Deve já ter acontecido com você ou com alguém que você conhece, aquela ligação que simula algo, que simula um vazamento, um dado seu, que simula que está com algum dinheiro para você receber. São várias as tentativas e possibilidades de golpe aplicadas e não é difícil a gente conhecer alguém que tenha sido vítima ou nós mesmos termos passado por uma situação como essa. Para a gente entender melhor as nuances disso e como é que o direito tem se atualizado para lidar com essas situações, a gente está ao vivo agora com o advogado criminalista Jaime Fusco. Bom dia, doutor.
Muito bom dia. Estou à disposição de vocês e todos os seus telespectadores.
Para a gente conversar um pouquinho, vamos iniciar sobre esses tipos de golpe. Eu falei um número altíssimo aqui que apareceu nessa pesquisa, e quando a gente fala de dados vazados e ter esses dados usados como forma de chantagem ou de golpe, enfim, a gente está falando de que tipo de ação?
Olha, muito boa pergunta. A gente tem diversas ações aí, algumas inclusive que a gente não tem condições de prever, tendo em vista a dinâmica que essas pessoas conseguem utilizar. Infelizmente, a gente tem uma situação, conforme você colocou, um terço da população ativa já foi vítima desse golpe. E pensar que algumas pessoas podem até não denunciar com vergonha ou por medo de ter caído em fatos semelhantes, né?
Essas situações, elas vêm se agravando e se tornando mais comuns, infelizmente, ao longo do tempo. Quais são as mais corriqueiras, digamos assim? Quais são os tipos de casos que mais aparecem aí para o senhor?
Olha, é muito interessante, porque a nossa experiência, a gente já teve acesso a cidadão de bem que é vítima por conta de fotos íntimas. Isso é um dado muito preocupante. Por quê? Essas pessoas que estão na faixa daquelas que são economicamente ativas evitam por vergonha denunciar e acabam sofrendo um crime ainda maior, que é o crime de extorsão. Então, assim, as pessoas precisam entender que quando elas estão na iminência desse golpe ou em conversa com essas pessoas, ela precisa procurar imediatamente a delegacia. É necessário que ela procure a delegacia. A delegacia tem a polícia técnica que vai saber ajudar. Entende? Porque as pessoas às vezes ficam com receio de denunciar o fato, porque isso representa também uma fragilidade. Mas isso pode estar acontecendo com uma criança, isso pode estar acontecendo com um adolescente, isso pode estar acontecendo com um senhor de idade, que são vítimas, que são as maiores vítimas disso tudo também. Então, assim, a gente tem que tentar encontrar uma forma de preservar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos senhores que estão em casa, porque isso tudo, alguma geração, a internet, é tudo muito novo para eles. Então, eles se tornam vítimas fáceis. É como se você desse o telefone celular, a rede social, para um idoso e aquilo fosse um parque de diversões para ele. Automaticamente, ele passa a ser vítima também desses sujeitos que estão em busca da fragilidade.
Nós falamos, né, o senhor citou essa questão do vazamento, por exemplo, de fotos, vídeos íntimos, isso tem sido realmente bastante frequente, mas muitas vezes, e a gente tem a LGPD, por exemplo, que veio para atualizar essa questão e nos ensinar a cuidar melhor dos nossos dados, né, a lei de proteção aos dados, às vezes, um preenchimento de um relatório, de um dado que você coloca ali do seu CPF, o seu telefone, o seu endereço, às vezes isso é usado por golpistas para te localizar e muitas vezes aplicar golpes que envolvem desde, olha, você tem um dinheiro a receber, você tem uma ação correndo e se você me pagar eu consigo adiantar. Você tem, eu tô com alguém da sua família. Os golpes são muito variados, né? E pegam ali das mais variadas formas, a gente desprevenido mesmo. O senhor mencionou a questão de criança, adolescente, muitos idosos também, né? Caem nesses falsos golpes do Pix, do sequestro relâmpago, que era muito usado antigamente, do falso advogado, são muitos os tipos de golpe que nós, inclusive, já mencionamos aqui na CBN. E como é que a gente faz para não, primeiro, não expor tanto assim os nossos dados? A gente já está cuidando como deveria dos nossos dados ou não? E como é que a gente faz também para saber se esses contatos são golpe ou não?
Bom, a tua pergunta é ótima. Você colocou aí o que todo mundo sofre, ou um terço da população economicamente ativa já sofreu. E o que é pior, não adianta. Por mais controle que a gente tem, e conforme você colocou, todas essas ferramentas que são úteis para as empresas, o compliance, né, o especialista, quando a empresa tem o dado, a empresa que segue a determinação legal, ela não vai ter esse tipo de problema. Só que isso tem um custo para a empresa também. A gente precisava, primeiro, com relação às pessoas jurídicas, encontrar uma ferramenta de divulgação, e eu entendo que seria um programa como o seu, por exemplo, o aumento do governo da verba publicitária para que a gente possa trazer à população mais conhecimento. Porque hoje em dia, o sujeito que está no interior da casa dele, ele tem uma internet. Ele pode não ter acesso a uma delegacia de polícia local, mas ele tem acesso à internet. Então, a gente tem que permitir o esclarecimento a essas pessoas também. Eu entendo que passa por isso. Aumento de verba publicitária para programas como o seu, você poder orientar a população em tempo real, inserções em rádio e televisão. Isso é necessário. Palestras nas escolas, porque o crime ele é muito dinâmico. Como ele é um crime que a gente não vê arma, a gente não vê a violência propriamente dito, ele pode, inclusive, estar na nossa casa. Por exemplo, um parente nosso que, às vezes, está o tempo todo na internet. É difícil demais você encontrar uma ferramenta. Eu penso que a saída seria programas educacionais como o seu, por exemplo, que a gente pode estabelecer uma cartilha, um protocolo a seguir. Porque não é toda hora que a gente está com as nossas crianças, não é toda hora que a gente está com os nossos idosos. Então, o trabalho da polícia científica é fantástico nesse sentido. Então, a gente precisa ampliar o conhecimento da polícia científica. Quando o sujeito for preso praticando esses crimes, a gente precisa utilizar dessas informações que eles têm. Não é só o sujeito faz um acordo de não persecução penal, porque o crime não tem violência, daqui a pouco ele está cometendo outro crime dessa natureza. A gente precisa obrigar esse sujeito a justa reparação. E qual é a melhor forma de reparar? Usar eles como peça de informação para a segurança pública, para que a gente tenha mecanismos de controle antecipado. Porque esse é o segredo. A gente está falando de quase 30 bilhões de reais. Isso representa o dobro, só para você ter uma noção, de todo o orçamento da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, com todas as forças de segurança. Isso representa um orçamento muito maior do que todo o orçamento que a gente está falando da Secretaria de Segurança Pública do próprio Estado do Paraná. Então a gente precisa continuar investindo. E eu entendo que a forma são programas como o seu, por exemplo.
A gente está falando aqui para muita gente que já foi vítima de algum tipo de golpe, ou de tentativa de golpe, né? Seja por uma mensagem, seja por uma ligação, que teve seus próprios dados ali, a pessoa confere, bate, né? Esse realmente é meu CPF, esse realmente é meu endereço, esse realmente é meu telefone. Muitas vezes acredita, acaba despendendo de dinheiro ali e sendo extorquida, como o senhor bem colocou, em diferentes situações. Há quem defenda, né, que é necessário ter uma regulamentação melhor das redes para que isso não aconteça. A LGPD já está em vigor há 5 anos, a gente está falando de uma legislação que surgiu recentemente, mas que já está em vigor desde 2020, então já existe uma lei que garanta a proteção dos nossos dados. A seu ver, o que falta para que o ambiente virtual seja realmente mais seguro quando a gente está falando em proteger os nossos próprios dados, que são muito valiosos, né? Então, o que seria necessário para realmente ter essa proteção maior, evitar que crimes como esse aconteçam? E quando eles acontecem, quando eu me vejo vítima de um golpe assim, o que eu devo fazer?
Bom, eu vou começar respondendo a tua primeira pergunta. Eu, efetivamente, como especialista em segurança pública, eu entendo que canais de comunicação sério, como canais, por exemplo, como o seu, devem ser prestigiados para divulgar essas informações, para que a população entenda e siga. Porque, veja só, é difícil, e aí eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu recebi uma mensagem no meu telefone celular dizendo que o meu telefone era roubado, que eu precisava passar alguns dados sobre pena de eu responder a um procedimento criminal. Óbvio que eu vi que aquilo ali era uma matéria enganosa. A polícia não pode usar o canal de comunicação como ferramenta, já que esse canal, que é a internet ou o telefone celular, fez com que eu fosse vítima de um crime. Então, o canal de rádio e televisão, primeiro ponto, ainda é, na minha cabeça, e como especialista, o canal que a população confia. Porque você não vai ver uma repórter de televisão noticiando uma informação falsa, um fake news. Então, a gente precisa fortalecer os canais de comunicação de massa. Rádio e televisão, primeiro ponto. Segundo ponto, aí agora eu falo da vítima. A pessoa que foi vítima, ela precisa identificar o seguinte. A vitimização dela, né, a condição dela de vítima, se deu por uma falta de algum órgão que ela deixou os dados. Por exemplo, se foi uma telefonia, a telefonia tem que ser responsabilizada se ela forneceu os dados. Se esse sistema da telefonia foi falho em fornecer CPF, endereço e tudo mais, ou até o perfil intelectual da pessoa, porque hoje com a inteligência artificial é fácil eu identificar tudo que você pensa. É. A gente precisa ter um controle, sim. E o controle que eu entendo é o controle da responsabilização dessas empresas que não cumprem a lei. Veja só. Aquelas empresas que não cumprem a lei. Se a gente tiver um controle das empresas e punir as empresas que não cumprem a lei, a legislação, a coisa fica mais fácil, porque ela tem condições de identificar antes da polícia, com controles de inteligência. Então, assim, quando a pessoa, o usuário de uma telefonia, o usuário de um sistema qualquer é vítima, ele deve procurar imediatamente a delegacia. Vou te dar um exemplo. O sujeito foi vítima de um crime de extorsão grave no momento que as pessoas dizem que vão divulgar imagens eróticas dele ou algo do gênero. Ele precisa confiar na polícia. Ele precisa ir até a delegacia procurar a polícia, pedir sigilo disso para que a polícia identifique e prenda essas pessoas. Existe a polícia é capacitada para isso. Então a gente precisa capacitar cada vez mais a polícia. Segundo dado. Se eu sou vítima desse crime, estou no interior, que eu não tenho uma delegacia mais próxima, eu preciso ter um canal direto com o Estado que blinde essas informações. Então, a gente tem aí, cada vez mais, a polícia científica precisa investir em ferramentas de controle e de acesso à população, para que ela sinta confiável e segura. Então, eu entendo que, quando você é vítima, você deve procurar imediatamente a polícia. Que eu tenho um protocolo na minha casa, por ser especialista de segurança? Os meus filhos, a minha mãe, os meus irmãos, todos eles têm um sistema que a gente coloca interno entre nós, vamos chamar assim, um sistema de inteligência familiar, de que a gente já identifica quando algo está sendo errado. Então, é necessário você planejar dentro da tua família, olha, se você está achando que tem algo errado, já entra em contato com fulana. E aí você cria a sua própria inteligência dentro de casa. É necessário isso. Por exemplo, se meu filho receber uma mensagem falando determinada situação, ele vai solicitar uma resposta. A resposta já é um código que eu tenho com meu filho de que eu estou em risco ou de que ele está em risco. E assim a gente vive. A gente precisa encontrar como família um mecanismo de controle quando a gente tem idoso, quando a gente tem adolescente em casa. É necessário isso. Isso a polícia não vai fazer por nós. Isso a gente tem que sentar, reunir a família e se adequar a essa realidade nova. Hoje o inimigo entra na sua casa, entra na minha, entra no meu telefone, sabe o que eu penso, sabe o que eu quero e pode muito bem me manipular. Então esses sistemas realmente precisam evoluir. Eu acredito muito na questão da polícia técnica e reforço para você. As empresas precisam seguir a legislação. Aquelas que não seguirem devem ser responsabilizadas ou pelo Código de Defesa do Consumidor, quando o consumidor sofre um dano moral por vazamento de informações. Eu penso dessa forma. E os canais de rádio e televisão, as verbas publicitárias, precisam ter uma destinação específica para esclarecimento da população com relação a esses insights de segurança pública.
Doutor, para a gente encerrar, o senhor trouxe uma informação importantíssima, que é, muitas vezes as pessoas não levam esses golpes à polícia por vergonha, né? Então, nossa, como que eu vou dizer que eu caí num golpe desse, né? Fiz um Pix ali para alguém que eu não conhecia, ou paguei barato demais um produto na internet sabendo que poderia ali ser golpe, né? De repente, e não desconfiei. Como é que eu tive ali minhas fotos, meus vídeos vazados? Isso é vergonhoso para mim. E acaba não levando adiante, primeiro, por essa questão de se sentir constrangido, embaraçado de ter sido vítima de golpe. E a gente vê isso acontecendo também em golpes fora do ambiente virtual, né? Aqueles mais conhecidos, golpe do falso bilhete premiado, por exemplo. Tem gente que não denuncia, cai e não denuncia. E isso vem acontecendo também com frequência no ambiente virtual. E além disso, tem também uma outra sensação. Se eu denunciar, essa pessoa vai ser punida? As autoridades têm como rastrear quem foi que vazou esses dados que eles estão usando? Como é que eles chegaram até o meu número? Quem é que está aplicando esses golpes? Às vezes a sensação de que a impunidade vai dominar também trava muita gente. Como é que está hoje essa questão de punição para quem comete esse tipo de crime? E o que, que a gente deve fazer para que essas sensações, né, tanto de constrangimento e de embaraço, quanto de não vou denunciar porque não sei se vai dar alguma coisa, que isso mude? Porque a gente sabe, né, que se os dados não chegarem, os boletins não forem feitos, boletim de ocorrência, se essa informação não chega para as forças de segurança, fica muito mais difícil ter esse controle realmente, né?
Bom, antigamente, como pai, eu digo aqui para você, eu sou especialista de segurança, mas também sou pai. Antigamente, a gente tinha uma preocupação, o que o filho estava fazendo no quarto. A gente tem que continuar com essa preocupação, porque às vezes ele está ali, ele tem um amigo que está fazendo esse tipo de atividade ou está hackeando alguma informação. Então, a primeira guarda que a gente tem que ter é dentro de casa. É o primeiro aspecto, vigiar. Se nosso filho está lá, está mexendo com alguma coisa na internet que a gente não tem conhecimento e daqui a pouco está com uma evolução patrimonial que não justifica, opa, tem alguma coisa errada. Esse é o primeiro ponto. Vigiar. A gente precisa vigiar. Porque esse crime ele acontece de uma forma muito rápida. E por ele não ter sangue, nem cheiro, tá? E nem arma, ele dá a sensação de que isso não é crime. Mas tem um detalhe. Um detalhe que vai chamar a atenção de todo mundo que é vítima. É a doçura do crime. Esse crime, ele é um crime doce. Ele sempre vai colocar uma isca para que você pegue. Então, assim, é ficar atento às iscas, porque nada cai do céu. O português claro é esse aqui, como especialista eu posso dizer para você. Todo mundo que é vítima desse crime teve em algum momento algo ofertado que foi agradável. Então, toda vez que você tiver pela rede social algo muito agradável apresentado para você, com uma facilidade que te tenta, te seduz, isso é golpe. Por quê? Porque o golpe praticado nessa modalidade, ele é doce. Ele é aquele golpe que coloca o melzinho na chupeta do sujeito. Então você está diante ali de uma informação que te dá aquele ar de que, olha, ganhei na loteria hoje. É o advogado que liga e fala assim, olha, tu tem aqui uma ação para receber uma bolada. Aí o sujeito fica doce, ele já acha que ele está inflamado por aquele momento, ele nem pergunta nada a ninguém, porque ele parte da premissa que se ele falar vai dar alguma coisa errada. Então ele já faz o depósito quando ele vê ele caiu no golpe. Ah, tem aqui uma oportunidade de você fazer uma compra aqui, eu vou te dar mais 10 brindes. Aí o sujeito vai lá e aperta e clica e faz a compra e cai no golpe. O material não chega. Entende? Ah, estou com uma promoção relâmpago agora que eu preciso que você dê um dinheiro agora. É igual o golpe que tinha, não sei se você se recorda, e eu advoguei muito nesse golpe, era o golpe do bilhete premiado da loteria. É isso. E o que está acontecendo, eles transformaram bilhetes premiados em ferramentas eletrônicas. Eu tive aqui, se você me permite, eu tive uma vez um empresário, uma pessoa muito séria, uma pessoa se relacionou com ele pela internet durante quase 4 meses. Quando ele pensou que não, ela pediu fotos íntimas e depois ele se viu numa extorsão. O que, que nós fizemos? Ele deixou a vaidade de lado, ele pediu, procurou um especialista, um advogado. Esse advogado levou ele até a delegacia botou o procedimento em sigilo, conseguiu prender as pessoas que eram funcionários da empresa dele. Olha só, o sujeito era funcionário da empresa dele, fez um perfil falso de um gênero contrário ao dele e ali começou a construir uma história de amor com o objetivo de extorquí-lo. Só não conseguiu porque ele buscou o advogado buscou a delegacia e a delegacia foi ágil e prendeu, o que para ele foi uma surpresa. Era um funcionário de 10 anos dele, da empresa dele. Então, assim, a gente precisa ficar atento a tudo isso. Isso é uma realidade na internet. Isso é um crime que entra na nossa casa. É um crime que a gente pode estar com segurança, bem rodeado, mas que ele pode, na surdina da noite, entrar com uma mensagem, seja as pessoas que utilizam sites pornográficos de conteúdo adulto. É sempre na obscuridade que ele aparece. Ou um senhor que está vendo notícias de jornal e acaba caindo numa fake news.
É isso. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelas informações que o senhor trouxe essa manhã aos nossos ouvintes.
Eu que agradeço a participação. Eu tentei ser o mais claro e transparente possível, que eu sei que seu objetivo é orientar as pessoas. Então, deixo aqui essa visão do especialista. É importante criar sistemas de segurança dentro da família. Hoje isso é uma realidade. A minha geração, a geração anterior a mim, não sente isso tanto, mas está sendo vítima porque não conhece. Muito obrigado, estou sempre à disposição.
A gente que agradece, nós conversamos com o advogado criminalista Jaime Fusco, explicando como é que as vítimas de golpes virtuais, com dados vazados, com fotos vazadas, podem fazer para denunciar esses casos, lembrando que 32 milhões de brasileiros foram chantageados por dados vazados em apenas um ano.